CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
A engenharia no Paraná já tem mais de 100 anos de história para contar. Era 1912, um pouco antes do nascimento da primeira Universidade Federal do Brasil, a então Universidade do Paraná implantou em Curitiba o curso de Engenharia Civil. Em 113 anos, as engenharias contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento do Estado. Entre instituições públicas e privadas, o Paraná oferece atualmente mais de 100 cursos de engenharia. O CBN Entrevista de hoje é sobre a revolução promovida pelas engenharias aqui no Paraná. Meu convidado é engenheiro agrônomo, especialista em administração rural, agronegócio, cooperativismo e teologia. Clodomir Ascari assumiu a presidência do CREA Paraná em janeiro, para um mandato de 2 anos. Presidente, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia, Gelson. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela CBN, Londrina, Curitiba. Prazer estar contigo aqui. Há tempo que conheço o seu trabalho, admiração pelo teu trabalho e parabéns pelo trabalho que faz na emissora.
Presidente, vamos começar com um pouco de história. 90 anos do CREA Paraná tem praticamente a idade da cidade de Londrina.
É, isso aí, é muita história, a gente tem comemorado isso. O ano passado comemoramos lá na Assembleia os 90 anos, muita alegria para nós e comemoração, comemorar o que é essa conquista, que na verdade esse nosso conselho foi criado por lei em 1934, uhum, com o objetivo de fazer a defesa da sociedade. Então, cada ano, cada dia para nós é um dia de momento de conquista, porque a gente aí interage aí com os agentes públicos, uhum, para fazer, promover o que está na nossa lei, que nos criou, né? Uhum. Que é fazer a defesa da sociedade. Então, a gente tem muito orgulho disso e tem uma dedicação e um compromisso e comprometimento enorme, porque em dando certo as nossas atividades das engenharias, as nossas comunidades prosperam, essas comunidades têm segurança, têm qualidade de vida, uhum, porque as nossas engenharias elas são responsáveis por tudo isso.
Sim.
Então, a gente tem um prazer enorme e fica sempre atento a tudo que acontece no cenário da política, para onde vai, os investimentos, enfim, e de olho na sociedade. Falamos muito de cidades inteligentes, agora, uhum, numa era de cidades inteligentes. Estive há 15 dias, nós tivemos sediamos em Curitiba o Smart City, onde tudo que se movimentava, tudo que se falava lá é de qualidade de vida, cidades inteligentes, tem a ver com as engenharias do nosso conselho. Então, isso a gente não pode ficar de fora, a gente tem que estar sempre atento, porque a origem de todo esses equipamentos que modernizam, que dão aí conectividade, inteligência artificial, a origem já é das engenharias. E quem pratica, quem coloca isso à disposição da sociedade também são as engenharias.
A propósito, presidente, como o senhor define o momento vivido pelas engenharias hoje no estado do Paraná?
Acho que não podia ser melhor, porque um estado aí que está já começando a fazer uma conexão com a nossa gestão pública. Um estado que cresce, se fosse comparado com outros países, nenhum outro país cresceu da maneira que o nosso estado tem crescido.
Sem dúvida.
Né? O governador Ratinho pega aí, inicia a gestão dele aí com 400 bilhões e pouco mais, e deve entregar acima de 800 bilhões, ou seja, em 8 anos cresce, dobra o nosso PIB. Uhum. E tudo isso aí é gerado ou interagindo com as engenharias, porque o crescimento de uma cidade, o desenvolvimento, a edificação de prédios, tanto industrial quanto onde as pessoas vivem, a mobilidade, a acessibilidade, tudo isso num estado que cresce a média passando de 10% ao ano, enquanto outros estados não conseguem chegar nem próximo a 5%. Enfim, é uma referência e aí não tem como a gente não estar feliz e vivendo um momento talvez histórico das nossas engenharias.
É um crescimento que desafia as engenharias, presidente?
Ele desafia na medida em que a gente é uma referência mundial. Se nós for pensar hoje, e falando aqui do Paraná, em construções sustentáveis, com certificações internacionais, nós temos os engenheiros que têm trabalhos nos 5 continentes, fazendo obras e levando o que tem de melhor de sustentabilidade. Uhum. Inclusive, muitas pessoas visitando as nossas cidades e a capital para saber o que esses profissionais, o que essa comunidade, esse povo paranaense tem que está tão à frente das outras cidades ou até países. Tanto é que a nossa capital, Curitiba, ela foi escolhida a cidade mais inteligente do mundo por vários anos, não uma vez só. Uma vez só pode ser uma sorte, uma coincidência.
Um acaso.
Um acaso, né? Mas não. Então, Curitiba, agora, durante esse evento de cidades inteligentes, o Smart City, que é um evento latino-americano, ele não tinha todas as excursões, os grupos que vieram de outros países e até de outros estados. Não tem nenhum grupo que eu conheci, que eu fiz interação, que não passou pelo nosso IPUC, nosso Instituto de Planejamento de Curitiba, ou outras ainda situações ali de Curitiba, para ver, afinal de contas, o que vocês fazem para ser a cidade mais inteligente. E olha, Gelson, eu diria para você que poucas pessoas sabem o que tem em Curitiba, como a nossa cidade, a nossa capital paranaense, ela é cuidada, como ela é feita para a nossa população paranaense, né? Porque todos nós passamos por lá, e a forma com que ela está sendo preparada para o futuro. E lá na Smart City, até o tema do evento, né, era como, né, construindo cidades, mas trazendo felicidade. Então, o conceito agora é de que é importante, sim, criar o desenvolvimento, trazer a segurança, mas o mais importante é que todas as nossas engenharias, elas estão colocando no centro de toda a discussão e do pensamento, planejamento, futuro, o ser humano.
Como é que a gente multiplica ou replica o modelo de cidade inteligente da capital para outras regiões do Paraná?
Exatamente esse é o ponto que eu estou trabalhando nesse momento.
Tá.
Porque esse questionamento que eu fiz aos prefeitos, que eu tenho feito muitas visitas, né? E temos também uma cidadezinha próxima aqui a Londrina, que é Açaí. Tem próximo a 15 mil habitantes.
Sim.
Você sabia que ela foi escolhida a 7ª cidade mais inteligente do mundo?
Batemos um bumbo danado com essa notícia.
Então veja só, eu conversei muito com o secretário.
Tá.
Tá?
Professor Igor.
Igor, já fizemos palestra junto e tal. Então, primeiro tabu que se quebra. Cidade inteligente não é só cidade grande. Ela pode ser pequena, né? Depende dos gestores da comunidade.
Perfeito.
Porque também não adianta a gente chegar numa cidade e colocar toda a responsabilidade num prefeito. Ó, prefeito, você tem que fazer a cidade mais inteligente. Não é assim. É uma cultura, né? Então, qual que é a nossa... Eu tenho agora com o nosso grupo de trabalho, nós temos um planejamento estratégico e tudo isso está dentro desse planejamento. É de que, primeiro, entender esse checklist da ONU para chegar à conclusão que a nossa capital é a mais inteligente, que Açaí é a 7ª cidade mais inteligente. O que eles fizeram de diferente? E por que não replicar, que é a pergunta que você me fez, por que não replicar para as outras cidades? Pelo menos passar esse checklist para os gestores públicos lá, prefeitos e secretários, seus grupos, e a população saber, os vereadores, para todos olharem com carinho para isso, afinal de contas, poxa, já pensou nós ter Londrina entre as 10 cidades mais inteligentes do mundo?
É colocar todo mundo na mesma página.
Claro. E eu até falando, a última vez que conversei com o vice-governador Piano, o próprio governador Ratinho, falei, olha, que tal nós começar a falar em ter o estado mais inteligente do mundo?
Perfeito.
Esse é o conceito, entendeu? Porque aquela história, né, Gelson? Os exemplos ruins são copiados, mas os bons também são.
Sem dúvida.
Então, quando você começa a olhar uma cidade como Curitiba, como Açaí, que são cidades que dão um prazer enorme de você chegar lá e ver que as coisas acontecem de forma inteligente, aproveitando bem os recursos naturais, sustentabilidade, todos os conceitos que nós temos na academia das engenharias sendo colocados em práticas. Cidade limpa, cidade segura, povo feliz, tudo que a gente sonha, na verdade. Se nós fosse fazer elaborar uma prova para os alunos de engenharia, você tirar uma nota 10. É isso que nós queremos que aconteça. E essa interação, ela depende desde essa comunicação que a gente está fazendo aqui, para que o cidadão que está nos ouvindo agora fale, poxa vida, sabe que é mesmo. E mais que isso, a gente está fazendo, inclusive, estamos já, assim, vamos dizer, quase no forno, uma cartilha de sustentabilidade. Para que chegue nas escolas, para o governo do estado, que chegue às entidades que promovem eventos, como a própria CBN. A partir de agora, assim, que tal nós começar a fazer evento aqui pensando em neutralizar carbono? Porque, afinal de contas, o grande vilão é o CO2. Porque também isso a gente tem que explicar, porque as pessoas falam, então nós vamos ter que acabar com o CO2 para nós ter eternidade no nosso planeta. Não, o CO2 para a agricultura é extremamente importante. O CO2 que é responsável pela fotossíntese que produz comida. Nós temos que mantê-lo no nível adequado.
A gente tem que cuidar da casa, né?
Sustentabilidade significa isso, é você deixar cada coisa no seu lugar. É manter equilíbrio. Não é, é como um rio. Você vai chegar lá, você fala, você vai destruir qualquer coisa que você mexa lá, você vai desequilibrar. Você põe um peixe que não é daquela região, um carnívoro, alguma coisa, você vai desequilibrar. Então você tem que, por isso que tem que ser um especialista que lida com isso aí.
Estado e CREA acabaram de renovar o seu acordo de cooperação, né?
Sim.
Me fala desse relacionamento, presidente. Em que nível se dá o relacionamento entre as nossas engenharias e sua entidade com o governo do Paraná?
A gente tem vários convênios assinados com o Tribunal da Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com o governo do Estado. Mas eu vou citar alguns nessas que a gente fez, assim, que eu acho que vão fazer uma enorme diferença. Com o governador, assinamos lá no Palácio Iguaçu há poucos dias, um convênio para nós fazer uma imersão nas prefeituras, enfim, sobre a plataforma BIM, que é uma plataforma para fazer projeto e gerenciamento de projeto.
Correto.
É vamos dizer assim, a última geração. Você consegue ver.
É a IA dos projetos.
É o que tem tudo que se imaginar aí. O que vai diminuir qualquer possibilidade de falha, diminuir a possibilidade de obras públicas paradas. Mas é um convênio onde a gente vai chegar próximo às prefeituras, junto com o governo do estado, secretário do Sandro Alex, que cuida disso, para que os engenheiros, primeiro que seja equipado as prefeituras com equipamentos que comportem essa estrutura do BIM, e treinamento aos engenheiros, aí é onde entra o CREA, para que esses projetos cheguem ao governo do estado, federal, estadual, enfim, onde tem recurso público, que é fruto de impostos nossos, né, que voltem em produto, em benfeitorias para a comunidade. Então, esse processo todo, ele não é difícil, ele é um pouco complexo.
Sim.
E aí que entra esse convênio para que a gente faça toda essa interação, porque não adianta você comprar uma tecnologia, vamos falar em carro aqui para ficar mais fácil de entender. Você comprar uma Ferrari, mas você não tem um piloto que pilota essa Ferrari, ou um piloto ruim.
Sem dúvida.
Você não vai chegar em primeiro lugar, você vai chegar lá depois dos décimos, sei lá, ou talvez não complete.
Tem que treinar o piloto,
tem,
né?
Tem que treinar, e esse piloto tem que ser bom. Então a gente está nessa, esse é um dos convênios. O outro interessante que fizemos com a Alep também, que é fazer o acompanhamento, a fiscalização das concessões dos 6 lotes de pedágios. Então nós queremos, assim, foi uma sugestão, inclusive a Alep nos chamou, assinei, semana passada foi assinado, né, com o nosso presidente Alexandre Cury e o deputado Fábio Oliveira.
O CREA acompanhou a construção, a modelagem do programa de concessão de rodovias.
Sim, nós acompanhamos isso. Desde o início a gente está junto nesse processo todo aí. Até de uma forma muito inteligente também, a Alep, ela nos envolveu para poder ter, assim, um embasamento técnico na jogada.
Perfeito.
Porque a nossa Assembleia, nós constituímos também um tempo, dois anos atrás, a Frente Parlamentar das Engenharias.
Correto.
Porque o que acontece? Os 54 deputados, muito bem intencionados e cheios de vontade de trabalhar, mas quando entra algo para se discutir da área das engenharias, ela precisa ter um olhar de engenharia.
Técnico.
técnico, né? Então, e o que que acontece? A assessoria parlamentar não tem engenheiros.
Perfeito.
Tem economistas, advogados, porque até porque o papel dos assessores é transformar uma linguagem do dia a dia nossa, no nosso caso da engenharia, uma linguagem técnica, para uma linguagem legislativa.
Sim.
Isso não é qualquer um que faz. Então, quando você coloca a engenharia próxima à assessoria, a gente faz uma conexão. E essa, a chance, a probabilidade de a lei ficar mais próxima de uma realidade, atender melhor a expectativa e ter menos problema na hora de operacionalizar, ela é muito maior. A gente sabe, e a gente entrou numa conversa muito franca com os deputados, que a decisão final, ela é política. Não tem problema. Mas se você entrar e iniciar o debate de uma forma técnica, você já dá um tom assim, olha pessoal, se você fizer diferente disso, a obra não vai ficar boa, vocês não vão conseguir finalizar, a prestação de contas não vai dar certo.
A decisão é política, mas a fundamentação tem que ser técnica.
É, esse é o ponto.
Sempre.
Né? E nesse contexto a gente se relaciona com esse pessoal.
Em que nível se daria essa participação do CREA no processo de fiscalização?
O CREA tem uma equipe de fiscalização bastante competente e uma capilaridade bastante grande.
Uhum.
Né? E tem toda uma metodologia para fazer a fiscalização. Afinal, tudo que existe de engenharia no nosso estado é fiscalizado pelos nossos fiscais. E aí a gente entra junto com a equipe da Assembleia e está sendo feito, já praticamente pronto, um aplicativo que inclusive vai ser disponível para a comunidade. Para acompanhar o que está acontecendo. Esse lote 1, ou 2, ou sei lá, o lote que estiver em discussão, ele está dentro do cronograma? O que foi prometido está sendo entregue? Precisou fazer aditivo? O engenheiro de segurança dessa obra está presente na obra? Está acontecendo acidente? A população está tendo problema? As filas nos pedágios são compatíveis com o que está no contrato?
É tornar o cidadão usuário um fiscal da obra? Um fiscal do contrato?
Ele vai ter a oportunidade de acompanhar.
Perfeito.
O CREA vai chegar, vai acompanhar junto com a LEP, com esse grupo, né, que nós constituímos dentro da LEP, e dá a possibilidade para que o cidadão saiba, olha, essa obra está atrasada, ou não, ela está ok. Essa obra, ela está com a equipe técnica, que é a nossa área,
sim,
compatível. E, inclusive, sinalizando, olha, essa via está acontecendo acidentes que não deveriam acontecer. Quem é um engenheiro de segurança? Vamos conversar com ele. Por que está acontecendo isso? Ou a espera no pare e siga. Está compatível? É normal, é comum, que vai acontecer muito isso nessas obras de duplicações, enfim, qualquer intervenção. E a gente vai ter que ter paciência, porque não tem como fazer uma obra sem você fazer o pare e siga. É quase impossível, porque você vai ter que em algum momento fazer isso. Ou sugerir em algum momento trabalho mais noturno. Enfim, a gente ter oportunidade de estar lá com as nossas engenharias, nossos fiscais e sugerir, uhum, como eu falei no início, a decisão final vai ser política.
Sem dúvida.
E lógico, mas a gente vai olhar tecnicamente até para que a gente seja a pessoa de que a população, olhar da população, nós falar, pessoal, calma, não é bem assim, você não vai conseguir sair do oeste ou do norte do Paraná, capital, sem você fazer duas ou três paradas e você vai, coloque aí já no teu planejamento uma hora a mais de viagem.
Presidente, o CREA está satisfeito com o andamento do processo, desse novo momento do programa de concessão de rodovias do Paraná?
Olha, até o momento eu diria que sim, porque eu tenho acompanhado, a cada 30 dias nós reunimos,
tá,
com a sociedade, os representantes, né, lá na Assembleia, e inclusive com as concessionárias, os diretores, os CEOs, enfim, as pessoas responsáveis, e já tem questionamentos e temos respostas também. Então, a gente está assim, feliz, a comunidade também participando na plenária e questionando, porque esse ponto de pedágio aqui, ele vai dar um custo maior para quem vive ao entorno, alguns questionando o valor assim da tagzinha, detalhes que não estão no contrato assim, mas que dá para ser ajustado agora, e tudo tem resposta. Então até o momento nós não tivemos nenhum problema, e percebemos também as empresas que pegaram aí as concessões, que ganharam as concessões, ouvindo e preocupadas em resolver.
Tá.
Entende? Vou dar um exemplo aqui, é que a frota dos carros oficiais, elas não pagam o pedágio, está no contrato, porque elas estão aí para trabalhar para a sociedade. E por que não colocar uma tag? O pessoal tem que passar, entrar na fila e apresentar o documento, e a pessoa libera. Então, fazer uma tag para carro oficial que não atrapalha o cidadão, que vai agilizar a fila. Então, algo simples que o pessoal, vamos pôr em discussão e vamos aprovar, vamos dar esse encaminhamento. Então, coisas desse tipo, que essas pessoas das concessionárias já estão atentas. Então, eu diria para você, respondendo, por hora, sim, e vejo com muito bons olhos que as pessoas envolvidas, o próprio governador, com muita transparência, os deputados, todos envolvidos, com muita transparência e com muito otimismo, porque o nosso Paraná vai ser, nos próximos anos, um canteiro de obras em tudo. O governador aí anunciando recursos para a cidade, para as rodovias, para o campo, né, estradas rurais. Então, vai ser isso aí, sabe? Então, a gente tem que estar muito atento para que, no mínimo, o cidadão seja ouvido e principalmente, saber o que está acontecendo. Né? Porque, como eu falei, transtorno vai dar.
Sim.
Mas a gente, você saber que você tem uma rota alternativa, ou tem um horário melhor para você viajar.
Com inteligência a gente contorna isso.
E nós, se nós temos a capital mais inteligente do mundo, está na hora de nós, vamos aproveitar isso, né?
E a propósito de inovação e novidade, o CREA anunciou oportunidades de captação de recursos para 2025. Me fala um pouco desse olhar para projetos inovadores do CREA.
A gente tem uma linha assim de nós temos um olhar para as nossas entidades de classe.
Tá. Né?
Nós temos 102 entidades de classe. Para resumir assim com um pouco da nossa, o que é o CREA, né? O CREA tem 100 mil profissionais, 100 mil engenheiros, 180 títulos profissionais de engenharias e tecnólogos que estão dentro do nosso grupo. Essa capilaridade, né? Todos os municípios temos engenheiros. E essas entidades, temos 129 instituições de ensino com 830 cursos de engenharia, só aqui no Paraná, com especialistas das áreas que vocês imaginarem de engenharia. Então, é um capital intelectual enorme. E as entidades de classe, elas estão sediadas, elas vivem, elas presenciam o dia a dia das comunidades.
Me dá um exemplo de entidade de classe.
Então, aqui em Londrina, nós temos o CEAL, o Clube de Engenharia.
Perfeito.
De Londrina.
Perfeito.
E a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina.
Perfeito.
Entendeu? Então, esse pessoal, eles têm acesso a esses recursos para quê? Para fazer toda a capacitação necessária para que os profissionais estejam realmente no melhor momento possível de informação, de tecnologia, para justamente atender a comunidade. Na verdade, eles são o elo entre o CREA lá de Curitiba e o cidadão que está aqui num bairro, a associação que está ali vivendo. Porque, afinal de contas, o próprio funcionário, o nosso colaborador do CREA, os engenheiros, eles vivem. Então, a gente inclusive constrói ao longo do ano uma agenda parlamentar, traz para dentro do CREA, olha, o que precisa melhorar das engenharias, entrega para os prefeitos, candidatos a prefeitos, a vereadores, deputados, enfim, todos têm acesso a isso. Olha, para esse bairro aqui de Londrina, ou de Curitiba, ou enfim, de qualquer lugar do estado, seria bom fazer um sistema binário, seria bom, enfim, dar o nosso tom de engenharia.
Uhum.
Como falei, decisão política é com eles depois. E para isso acontecer, a gente tem esse recurso para as entidades promoverem isso. Entendeu? E depois, de posse desse documento, a gente entrega, publica, faz de forma digital, impressa, a gente divulga isso para os gestores, para facilitar a vida dele, pode ir para o plano de governo dele e execução também, e a gente acompanha.